Adiante nesta emissão, vou pedir a Jorge Picado, professor catedrático do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, que comente a ideia defendida já em plena crise da Covid-19 pelo físico e romancista Paolo Giordano, autor do romance A Solidão dos Números Primos, de que as epidemias, antes ainda de emergências médicas, são emergências matemáticas. Para já, convido Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa e comentadora residente deste magazine, a comentar algumas passagens da entrevista do historiador norte-americano Timothy Snyder ao jornalista Juan Cruz, do jornal El País, o autor de Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente, o livro em que alertava para os perigos trazidos ao jornalismo e à sociedade pela entrada de Donald Trump no reino das fake news, explica que, com a pandemia, o livro voltou a ser bastante procurado. Isso decorrerá, porventura, Rita Figueiras, da circunstância de o tema da fidelidade aos factos se ter tornado ainda mais relevante neste quadro de emergência?
Sim, eu diria que sim. Bem, a fidelidade aos factos é sempre importante, independentemente das circunstâncias. Mas claro que no momento do quadro de emergência atual em que o desconhecido é o conhecido, não é? Em que há elevados níveis de risco e de incerteza, maior ainda é a necessidade dos factos. E vemos isso também até pelo protocolo de informação que encontramos como uma medida generalizada nos mais variados países, não é? Que diariamente é comunicado um conjunto de informações consideradas úteis e relevantes para os cidadãos, não é? Portanto, esse protocolo de informação instituído é o reconhecimento da extrema relevância dos factos que, digamos, cresce na proporção direta do risco da incerteza e do desconhecido, como eu dizia também. E, por outro lado, também decorre, em contexto de sociedade democrática, que a informação é um direito, mas também e é uma necessidade, não é? É preciso saber o que se passa para também as pessoas saberem como podem agir face ao desconhecido e face a um momento que é profundamente atípico em relação ao quotidiano das pessoas, não é?
É uma ferramenta decisiva. Peço-lhe, Rita Figueiras, que nos detenhamos nesse ponto sublinhado por Timothy Snyder. Trump é um exemplo de alguém capaz de lançar para o ar desinformação no momento em que aquilo de que necessitamos é de simples factos. Essa omissão dos factos é uma ferramenta essencial da adoção de práticas autoritárias?
Sim, claro. A informação é poder, não é? É um chavão, mas é um chavão com verdade. E tornou-se chavão porque recorrentemente repetido, mas não lhe retira a verdade da frase, não é? E é poder e faz parte também de uma estratégia de poder que joga com a assimetria e com as desigualdades, não é? Entre quem tem o poder por um lado e quem não o tem, não é? Portanto, estratégias de desinformação também tornam as pessoas dependentes de quem informa, não é? Neste caso, quer sejam regimes autoritários e também o Donald Trump, que conjuga uma série de características. No caso do Trump, em concreto, eu diria que na sua estratégia, a ideia de confundir, não é? A confusão é uma espécie de armadilha que recorrentemente o Trump utiliza, como nós vemos em que escreve um tweet e a seguir, passado uma hora, menos ou um pouco mais, diz precisamente o seu contrário. Claro que podemos ver aqui, pode ser interpretado como uma estratégia errática, não é? Em que diz uma coisa e depois a impulsividade fala de dizer outra. Mas, tendo em conta, se nós olharmos para trás e vermos isto ao longo do tempo, eu diria que faz mesmo parte de uma estratégia, não é? Porque o compromisso do Trump é com ele próprio e com um determinado contexto e o que é preciso fazer para sobreviver naquele contexto. Mais do que, ou a par de tentar persuadir ou de reforçar a crença no próprio Trump, ele também visa distrair e confundir todos os seus adversários, não é? E também, julgo que fará parte numa estratégia do desmantelamento das instituições democráticas e principalmente daquelas que tinham como valores máximos a independência e a isenção e o exercício das regras da democracia. Mais do que a mensagem, eu acho que temos que ver isto como uma tática, não é? Por parte do Trump, isto funciona como uma tática que utiliza há muitos anos.
Rita, gostava que comentasse esta outra afirmação do historiador norte-americano na entrevista ao El País. Um dos modos de funcionamento do autoritarismo é que as pessoas habituam-se a que lhes mintam até ao ponto em que isso se torna atrativo e esperam que lhes mintam, querem que lhes mintam. Uma vez caídos nessa situação, deixam de desejar que lhes devolvam a democracia. Num outro contexto, ele disse que a desinformação é de graça e os factos requerem trabalho. No fundo, pagamos o preço da preguiça cívica?
Sim, eu diria que podemos desmembrar aqui esta questão. Por um lado, sabemos que a democracia é um regime muito exigente. É exigente para os governantes, mas também é exigente para os cidadãos, não é? Exige um acompanhamento, exige um envolvimento, manter sempre o espírito crítico e isso dá trabalho, não é? E ser um cidadão informado também dá muito trabalho. Dá trabalho em termos de tempo, porque é preciso, não é só ler os títulos ou só ler os alertas das notícias.
O que acontece muitas vezes.
Acontece muitas vezes, portanto, efetivamente acompanhar os assuntos e ter fontes diversificadas requer tempo, concentração, também dinheiro, porque efetivamente apoiar o jornalismo de qualidade também pede, obviamente as pessoas têm que despender, têm que comprar as notícias e também pede uma certa disponibilidade mental. De facto, só para estarmos bem informados, há aqui vários recursos que é preciso convocar e não é um dia, é sempre, continuamente, para que a informação do dia anterior acrescente ao dia seguinte e para pensarmos e compreendermos o que é que significa também o fluxo de informação. Por outro lado, eu diria também que essa preguiça cívica, ela também dá um certo conforto, não é? Digamos assim, até porque os regimes que não são democráticos, eles obviamente estabelecem uma negociação entre suprimem a liberdade e suprimem a privacidade das pessoas, mas em nome de uma certa segurança, de uma certa estabilidade, obviamente que ilusória, mas dá um certo descanso à população, porque não lhes pede muito nesse capítulo, não é? E portanto também há aqui um lado de um certo conforto que de facto, e uma inércia que alimenta nas pessoas e as pessoas, obviamente, também se deixam influenciar por isso e também com medo, obviamente.
Deixam-se levar. Outro ponto sublinhado por Snyder é o da importância do jornalismo local. Ele acredita que uma das razões para a confusão instalada nos Estados Unidos é a ausência de jornalistas que possam falar localmente da doença, lá onde ela possa ocorrer. Por exemplo, diz ele, quando a doença chegou a Seattle, não tínhamos repórteres suficientes no terreno capazes de informar sobre o modo como as pessoas chegavam aos hospitais e o que isso significava. A falta de repórteres locais é perigosa, sustenta Snyder. Os jornalistas servem também como um banco de memória. Ora, ele está, afinal, invocando um estudo da Lancet que diz isso precisamente, que a transparência ajuda a controlar as doenças. A verdade, Rita Figueiras, é que não há transparência sem essa presença constante do jornalismo.
Sim, e a transparência aqui também está associada à ignorância, não é? No sentido em que se desconhece o que se passa em todos os locais onde não há jornalistas e não se conhece o terreno também sobre o qual se está a informar, obviamente que há muita ignorância e há também um prisma do olhar, que é o olhar do lugar onde o jornalista está, que pode ser um prisma que não tem a capacidade efetiva de analisar esse contexto que é mais distante. E o jornalismo local, obviamente que conhecendo as dinâmicas do território, conhecendo como funciona as forças vivas, as características, têm maior capacidade de explicar como é que as coisas são, não é? Isso acontece no jornalismo local e também acontece muitas vezes em relação à forma como se reporta outros países nos quais não existem correspondentes e, como nós sabemos, tem sido uma das formas como o jornalismo tem poupado é retirando os seus correspondentes, correspondentes no estrangeiro e correspondentes também no território. Por outro lado, há uma questão também muito importante do jornalismo local e também o jornalismo local como informador para o jornalismo nacional, não é? É porque o jornalismo local também informa os meios de comunicação generalistas que normalmente estão muito centrados nos centros de poder. É que um determinado lugar ter visibilidade e ter reconhecimento mediático também é uma forma de confirmação da relevância daquele lugar, não é? E, portanto, a ideia de que as pessoas estão a ser esquecidas nas mais variadas áreas e os seus problemas também não chegam à luz do dia. E não chegar à luz do dia é como também se estivessem a dizer às pessoas que aquilo que elas estão a passar não é importante. E também tem esta dimensão que eu diria relevante. Em relação à transparência, ela é fundamental, naturalmente, e principalmente porque a democracia, ela também é muito importante nos procedimentos, não é? Não chega a fazer as coisas, mas é a forma como elas são feitas também é extremamente importante. E o jornalismo E o jornalismo bem feito, claro, exige, não é? Ele exige, porque ele exige prestação de contas, ele é questionador, ele faz o escrutínio do exercício do poder, ele é crítico e isso, obviamente, que em contextos de regimes aversos a serem questionados, obviamente que não gostam, e vê-se bem no caso de Donald Trump, sempre que lhe fazem uma pergunta que ele se sinta que está a ser questionado, não é? Faz a estratégia de contra-ataque, desclassificando o jornalismo.
E insinuando que os juristas estão a mentir. Rita Figueira, já voltarei a falar consigo, mas peço-lhe ainda uma anotação a esta ideia sublinhada por Timothy Snyder, de que o tirano não ataca as pessoas que repetem a sua mensagem, mas aquelas que dizem a verdade. Se o tirano afirma que essas pessoas são mentirosas, pergunto-lhe, peço-lhe uma anotação breve, isso é um sinal seguro de que elas estão, afinal, procurando a verdade.
Sim, claro. Aqui a questão, eu diria que o tirano, principalmente, o que quer é obediência, subserviência, ocultar os seus erros e as falhas, não é? E, portanto, é completamente... Quem diz a verdade demonstra independência e é alguém, com certeza, que os tiranos não controlam. Estes regimes são regimes em que não toleram não controlar todas as dimensões das sociedades e da vida das pessoas, não é? Portanto, digamos que por isso mesmo é que nós vemos que regimes não democráticos, uma das suas primeiras funções e começa-se a perceber para onde caminham determinados políticos é a relação que têm com o jornalismo e como vão boicotando, anulando e aniquilando qualquer margem de independência e isenção que o jornalismo tenha.
Por aqui vamos ficando à volta de entrevistas recentes do historiador norte-americano Timothy Snyder, autor do livro Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente, chamando agora à conversa o outro comentador residente do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor do ISCTE, Paulo Pedroso. Proponho-lhe, Paulo, que olhemos para uma outra entrevista, desta vez ao site independente de notícias Rappler, com sede nas Filipinas, uma entrevista realizada no início de março. Snyder começa por falar nos padrões políticos que foi observando nos vários estudos que fez sobre a história do século XX e sobre o significado que lhes atribui para o futuro das democracias, alerta para o perigo do que considera a divisão fundamental entre o verdadeiro e o falso na política de hoje. Ele diz que o grande perigo é que as pessoas deixem de se preocupar com as leis e de dar importância às instituições. Ora, pergunto-lhe, como é que detectamos sinais dessa divisão nas democracias em que vivemos?
O próprio os deteta num primeiro elemento, que é o desprezo pelos factos. De algum modo, aquilo que nós assistimos, que é uma das raízes do populismo autoritário, ou do populismo iliberal, ou da democracia iliberal, podemos encontrar várias designações para referir o mesmo fenómeno, é a tentativa de nos colocar numa perspectiva relativista em que, no fundo, não há factos, há opiniões. E as instituições e a sua solidez são necessárias à democracia, desde logo, pelos efeitos históricos que conhecemos, sem uma rigorosa separação de poderes, sem um sistema de checks and balances, não é possível termos uma democracia sólida, mas os ataques à separação de poderes são hoje também feitos com base na ideia de que os factos são disputáveis. Eu, quando trabalhava com o Eduardo Ferro Rodrigues, ele usava muitas vezes uma expressão que era de que factos não se discutem, verificam-se, e é esta ideia, a perda desta ideia que nós temos hoje com uma nova onda da demagogia, e como diz o Snyder, nós temos este padrão, e ele faz esse paralelo com o início do século XX, a dissolução da verdade dá um passo para a propaganda, para a demagogia, para as falsas narrativas, que é um dos elementos de que se alimenta o ataque à democracia que estamos a viver a nível global.
O Snyder localiza no início da globalização o mesmo padrão que já identificara no início do século XX. Esse padrão é o do retrocesso da democracia e da percepção de que, afinal, a via liberalizante não se afigura inevitável. As pessoas, diz ele, acostumam-se e começam até a resignar-se à ideia de que não podem fazer grande coisa. Paulo Pedroso, é nesse momento, quando somos levados a abdicar da nossa responsabilidade individual, que começamos coletivamente a perder o pé? Sente manifestações desse padrão referido pelo Snyder no momento que estamos a viver agora e essas manifestações vão no sentido de uma perda de democracia?
Sim. Primeiro, um estudo recente comparativo a nível internacional fez soar uma campanha de alarme. desde que este estudo começou, é um estudo coordenado a partir da Suécia, nós temos mais ditaduras do que democracias no mundo. Em segundo lugar, aquilo que nós estamos a assistir em diferentes geografias, com diferentes formas, na emergência dos populismos, é um sinal dessa degradação. E essa degradação está muito ligada àquilo que o Dani Rodrigues chama a hiperglobalização. A hiperglobalização criou em muitos países um conjunto de perdedores que tendem a não analisar as circunstâncias dessa hiperglobalização, que foi a desregulação a nível internacional, e muito a procurar mobilizar os ressentidos, os derrotados e ressentidos. E é esse o padrão que nos leva à emergência de novos populismos, que de um lado temos os populismos que exploram a dimensão da globalização, que foi a enorme mobilidade das pessoas e, portanto, os imigrantes, os refugiados, que se tenta colocar contra um suposto povo nacional como uma espécie de invasão estrangeira, e isso alimenta muito do populismo de direita nos seus diversos matizes, Trump nos Estados Unidos e a maior parte dos partidos da direita populista europeia, mas também temos um populismo que nasce à esquerda e que passa muito pela denúncia do comércio internacional e a tentativa de mobilizar os derrotados dos movimentos financeiros, do comércio internacional, do investimento estrangeiro, algo que encontramos em populismos de esquerda. Frequentemente em Portugal nós usamos a palavra populismo mais pejorativo do que propriamente da análise política e tentamos encostá-lo à direita, mas claramente o Podemos ou o Syriza ou o Bernie Sanders nos Estados Unidos são também populistas nesta dimensão, que é o populismo alimenta-se de uma dicotomia entre nós, o povo puro, seja o povo puro a nossa classe ou a nossa cor, contra uma elite corrupta. E eu estou convencido que se nós não encontrarmos formas de, na saída desta crise, como da crise anterior, re-regular a globalização, nós corremos o risco de ver a democracia corroída a partir da sua base, que é precisamente a soberania popular. Porque a democracia tem a dimensão de que o Snyder fala, portanto, esta dimensão das instituições, mas há uma coisa que nós não podemos perder de vista. A democracia é também um projeto emancipatório, é também portadora de esperança. E aquilo a que nós temos assistido no mundo é que a governação democrática não tem sido capaz de dar mensagens de renovação da esperança. E as pessoas vão procurar outros caminhos.
Claro. Ora, outras vozes, como aquela do Dani Rodrigues, que a referiu agora mesmo, sustentam no Project Syndicate que não devemos esperar que esta pandemia altere as tendências já evidentes antes da crise, insistindo na ideia de que esta era uma crise esperada. Estas duas linhas de reflexão, a de que os autocratas e os populistas não irão perder gás e a de que esta crise poderia e até deveria ter sido antecipada, estão de algum modo, Paulo Pedroso, adquiridas na opinião pública?
Na opinião pública não estão. Eu creio mesmo que na opinião pública há neste momento a ideia de que estamos numa espécie de parênteses. Por um lado, o governo espanhol usou mesmo esta expressão, estamos num parênteses, ou de que estamos perante uma nova oportunidade. Aquilo que o Dani Rodrigues pretende chamar a atenção é que esta pandemia apanhou-nos de surpresa a nós, cidadãos comuns, mas não apanhou de surpresa os cientistas. Quer dizer, a pergunta sobre o ressurgimento de um vírus agressivo, e este até não é tão agressivo como se temia que seria disruptivo, é algo que na investigação científica há décadas que se vem falando, e em particular na última década. Eu próprio me lembro de ver na New York Review of Books um artigo há mais de 15 anos sobre o que aconteceria se houvesse uma pandemia. Não é preciso irmos só ao discurso do Bill Gates. Na comunidade científica antecipava-se que isto um dia podia acontecer, mas não tinha data marcada, ninguém sabia como ia ser, e sobretudo, e essa parte do Dani Rodrigues também chama a atenção, não nos preparámos
como no fundo nos preparamos para os terremotos. Quer dizer, nós sabemos que um dia vai haver um terremoto e temos todo um dispositivo montado sobre o que fazer nessas circunstâncias. Fomos apanhados sem ter montado estruturalmente como responder nestas circunstâncias.
Mas aqui não havia como fazer simulacro.
Não havia como simular, exatamente, mas também não houve, creio que houve negligência do ponto de vista da preparação, porque não é propriamente uma surpresa que um vírus destes implicasse infecções respiratórias. E a verdade é que os hoje famosos ventiladores, quando nós vamos analisar os indicadores dos sistemas de saúde no mundo, o número de ventiladores per capita veio a diminuir nas últimas duas décadas. Portanto, claramente não estávamos a preparar-nos para isso. Mas do ponto de vista, digamos, que não é estritamente de saúde, do ponto de vista de como regular o mundo, aquilo a que estamos a assistir neste momento ainda não é, e é isso que esse artigo do Daniel Roderick de algum modo denuncia, não é uma mudança de paradigma. E, portanto, os neoliberais continuarão a sua agonia, diz ele, os autocratas populistas tentarão gerar a sua oportunidade e não há um programa alternativo a surgir com vocação maioritária à escala mundial. Num livro anterior, o Daniel Roderick, num livro chamado O Paradoxo da Globalização, ele chamava a atenção que nós não podemos querer ter ao mesmo tempo soberania nacional, democracia à escala global e comércio completamente internacional. Portanto, há aqui um trilema em que nós temos que escolher dois destes três ângulos, e a proposta que o Daniel Roderick vem defendendo é claramente a de que deve haver um certo regresso das soberanias nacionais para que possa haver mais espaço para a democracia interna. É uma espécie de regresso a uma pureza original dos acordos de Bretton Woods, a um mundo de comércio internacional regulado nos padrões que a Conferência de Bretton Woods em 1944 propunha, com uma organização mundial que nunca chegou a existir, apenas houve o simulacro no GATT, mas seguramente sem a lógica hiperliberal que comandou a Organização Mundial de Comércio, que hoje está paralisada em muitas das suas dimensões. E hoje nós, no fundo, temos duas alternativas à escala global, que é ainda a ordem liberal, desreguladora, e estes nacionalismos autoritários que acabam por ser ameaçadores à democracia. E, portanto, eu julgo que este é o momento de quem não estiver contente com uma coisa nem outra pensar na necessidade de construir um novo programa de regulação global.
O Paulo Pedroso debateu ontem com o economista Carlos Farinha Rodrigues na primeira de uma série de conferências digitais organizadas pelo Partido Socialista, neste caso sobre o futuro dos direitos sociais. Esse futuro está, quanto a si, ameaçado, Paulo?
O futuro é sempre incerto, e por tudo aquilo de que estivemos aqui a falar, há neste momento nuvens negras no horizonte na área dos direitos sociais, que já havia, porque os direitos sociais foram afirmados, em particular nas economias avançadas, a seguir à Segunda Guerra Mundial, sobre um consenso social de que as pessoas não podiam voltar a ser abandonadas, no fundo sobre a ideia de que as liberdades eram também a liberdade do medo, a liberdade da fome, a liberdade da necessidade, e sobre um crescimento económico bastante acelerado. Ora, aquilo a que nós assistimos, em particular nas últimas duas décadas, e em Portugal, em especial na última década, é de que vários destes elementos estão em causa. Acresce que há tendências no mundo do trabalho, e os nossos direitos sociais hoje estão completamente enraizados no nosso estatuto no trabalho, há tendências no mundo do trabalho que vêm desafiar esses direitos sociais. Desde logo, há um enfraquecimento da capacidade protetora do direito do trabalho para o conjunto dos trabalhadores, novos fenómenos como o trabalho para as plataformas tecnológicas, que criou uma rede de falsos empresários que efetivamente hoje não são empresários e trabalhadores por conta própria, como juridicamente são, mas verdadeiramente são assalariados das plataformas que se lhes apresentam como prestadores de serviços. Há, da parte de muitas empresas tecnológicas, uma predação sobre profissões, pense nos jornalistas e de como os média e a sua própria profissão é hoje ameaçada pela predação dos Facebooks, dos Googles, não apenas pela apropriação gratuita de conteúdos, mas também pelo modo como se substituem às centrais de publicidade e, no fundo, acabam por estar na origem também de parte desta crise. Ou seja, o mundo está a mudar, mesmo sem a Covid-19, num modo que implica a necessidade de refundar os direitos sociais para que eles sejam sólidos. Ora, mas isso acontece num momento em que há ainda algum fascínio pelo regresso dos velhos modelos de negócio. As empresas tecnológicas não tendem a ser responsabilizadas e estão muito pouco reguladas a nível global, sendo hoje as grandes estrelas da produção de riqueza. O trabalho para plataformas não está ainda estabilizado, como é que vai interferir nas relações sociais. As pessoas dos trabalhos menos qualificados estão cada vez menos protegidas pelo direito do trabalho tradicional. E, portanto, se não há nenhum determinismo, há uma enorme necessidade de reinvenção, senão vamos assistir a situações paradoxais, e permita-me que dê este exemplo, que é como é que é, por exemplo, possível um grupo de média possa chegar a esta situação, que é a de ter, por falta de receitas, que dispensar uma parte dos seus profissionais, ao mesmo tempo que anuncia que os seus sites de notícias nunca foram tão procurados como são agora. Se quiser, esta é uma pequena miniatura dos paradoxos que vamos enfrentar.
Muitos têm aproveitado estes dias para rever filmes que, de algum modo, os tocaram. Ora, são muitos os filmes sobre o jornalismo e a sua relação com a política. David Felipe Arranz é jornalista, professor da Universidade Carlos III em Madrid. Ele publicou um livro chamado Os 100 Melhores Filmes sobre o Jornalismo. Entrevistado há dias pelo jornal Heraldo, contou que viu mais de 350 filmes para escolher esta centena de que trata o livro. Pergunta-lhe porque é que costuma dizer que o cinema talvez seja o género do que melhor entendeu o jornalismo. Ele responde que ambas as disciplinas têm muitos pontos em comum, entre eles a capacidade de construir uma história e o próprio processo de investigação. Em reforço da sua tese, lembra que Billy Wilder ou Samuel Fuller foram também jornalistas. Para início de rodagem da entrevista, parece-lhe um bom plano, Rita Figueiras?
Parece-me sim, até porque o jornalismo, para a maioria das pessoas, é desconhecido todo o processo de construção da informação. E, portanto, através de um filme ou de uma série, é possível ver as várias dimensões, as tensões e as múltiplas, as múltiplas etapas da construção da informação que, na maioria das vezes, são impossíveis para as pessoas. E, nesse sentido, ver em ação todo o processo de tensão que faz parte da construção da informação jornalística tem uma função pedagógica importante para compreender tudo o que é invisível, mas que é extremamente relevante no produto final.
Ferrandes recorda que o interesse do cinema pelo jornalismo vem de há muito lá atrás, vem de 1914, e passa em revista vários filmes sobre repórteres de guerra, por exemplo. Nesses filmes é enaltecida o que ele chama uma paixão insaciável por aquilo que fazemos. Ele fala também de filmes em que os proprietários dos grandes média tantas vezes atraiçoam o objetivo central do jornalismo.
Sim, digamos que em linha com o que eu dizia em relação à questão anterior, os filmes que ao longo dos tempos têm sido feitos sobre o jornalismo também refletem muito os momentos específicos da história política e social de cada uma dessas fases, não é? E nós vemos que muitos filmes foram glorificando a personagem do jornalista e algo que também já evoquei numa das nossas sessões, a ideia do jornalista como super-herói, não é? O super-homem era jornalista, o Homem-Aranha também estava ligado ao jornalismo, enfim. E por outro lado, também sempre aqui esta questão da ideia do jornalismo como uma resistência ao abuso de poder, não é? E a todas essa necessidade do jornalismo lidar com a pressão política, com a pressão económica, mas também a questão ética, não é? De que o contrato social que o jornalismo estabeleceu com a sociedade baseia-se no princípio: vocês compram a nossa informação e nós garantimos que estamos a fazer o nosso trabalho de uma forma séria.
Há ainda uma pergunta sobre para que serve o jornalismo em tempos de coronavírus. O jornalista, que é também filólogo, responde: deveria servir para contar a verdade e não para maquilhá-la. Essa é, afinal, diz ele, a linha divisória entre o jornalismo e a ficção. É uma linha divisória nítida, Rita Figueiras?
Não, nítida não é, e até há casos que também deram origem a filmes, nomeadamente as jornalistas ganharam o prémio Pulitzer e depois descobre-se que embelezaram um pouco a realidade, e embelezar a realidade não é necessariamente torná-la mais bonita, mas é enfatizar determinadas características, pôr determinadas falas em determinadas fontes, digamos assim, para tornar aquela história mais poderosa. Agora, há aqui uma questão sempre muito importante, que é o facto de sabermos não existir objetividade não significa que vale tudo. Isto é um exercício muito difícil, que é ser fiel aos factos, ainda sabendo-se que não se pode reproduzir a realidade tal qual ela é, se é que sabemos o que é a realidade tal qual ela é. E, portanto, agora, a seriedade nos procedimentos, nos métodos de trabalho, e se foram 20 pessoas envolvidas, não foram 25, ou não foram 10, portanto, isso é muito importante. Agora, a narrativa jornalística, obviamente que ela constrói a realidade, e quanto mais o jornalismo precisar de atrair as pessoas, de ser viável do ponto de vista comercial, de conseguir instigar o clickbait, há uma enorme tentação a que essas fronteiras se tornem cada vez mais ténues. Portanto, há o problema político, que é uma enorme pressão sobre a verdade jornalística, e o problema económico não é, com certeza, um problema menor aqui.
É chegado o momento de folhearmos o livro Frente ao Contágio, escrito já em plena pandemia pelo romancista Paulo Giordano. O autor de A Solidão dos Números Primos, que é também doutorado em Física, escreve sobre o que chama a matemática do contágio. Tenho em linha Jorge Picado, professor catedrático do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, a quem agradeço muito a disponibilidade para nos ajudar a perceber as contas da pandemia. Quando Giordano assegura que as epidemias, antes ainda de emergências médicas, são emergências matemáticas, é tentado a concordar, professor Jorge Picado?
Não totalmente. Eu por acaso, gosto do que ele diz, do que ele escreve a seguir. Faz uma descrição ótima de um dos aspectos fundamentais da matemática moderna, mas uma frase destas parece-me já um pouco exagerado, porque eu, no meu caso pessoal, se tiver o azar de apanhar o vírus, garanto-lhe que me dirigirei ao médico primeiro, não consultarei ao matemático.
Imagino que sim.
Acho que é uma emergência médica acima de tudo. A matemática pode, de facto, ajudar e tem ajudado e pode ajudar muito.
E tem ajudado bastante, sim.
A tentar perceber melhor a situação e agir com bom senso.
O ponto do Giordano a que se refere, creio, é aquele de que a matemática não é a ciência dos números, é a ciência das relações. Como é que o matemático Jorge Picado tem seguido os modelos comunicacionais desta crise, com o seu crescimento exponencial, por exemplo, as suas curvas epidémicas?
Pois, não é nada de espantar. Não surpreendo ninguém. Todos os dias, de facto, quase todos nós consultamos os dados e os números. A questão é que estamos num mundo globalizado, vivemos naquilo que nós matemáticos chamamos a qualquer um mapa que faça ligações entre objetos, chamamos isso um grafo. A teoria dos grafos desenvolveu-se muito nos últimos anos e estuda esse tipo de mapas e de relações, e nós neste momento vivemos no século XXI num grafo, num mapa muito denso.
Na teoria dos grafos.
A própria internet é um exemplo disso. A propagação de vírus na internet é um bom exemplo disso. A única solução de bom senso é logo à partida, é o isolamento, é cortar as ligações no grafo, tornar o grafo menos denso, a rede não ser tão densa, haver muito menos ligações, isolar. Por acaso, é um dos aspectos que não consegui perceber bem, não entendo como é que não se atuou logo nesse sentido, quando nós em janeiro víamos aqui à distância o que estava a passar na China, e eu surpreendi-me todos os dias, comentava-me isso aqui com colegas, como é que continuava a Europa e o resto do mundo a ter ligações por avião, voos diretos para a China, como é que não se isolou logo as fronteiras? É a única maneira de facto, cortar as ligações.
Como é que não se teve um olhar matemático? No fundo é isso que me está a dizer.
Sim, professor... aqui eu nem diria que nem é preciso a matemática, é uma questão de bom senso.
De bom senso.
É uma questão óbvia. Porque há uma coisa aqui também me parece ultimamente, e muitas vezes por culpa dos próprios matemáticos e dos cientistas, e esta crise vem mostrar isso um pouco, os limites da ciência, os limites da própria matemática também. A matemática não faz milagres. Eu não posso fazer previsões, as pessoas, eu não posso trabalhar com modelos e fazer previsões de como é que a epidemia vai evoluir e o crescimento, se não tiver constantemente dados. Não é, a matemática não faz milagres, não tira informação a partir do vazio.
E não devemos seguir os boletins diários das autoridades de saúde esperando, como aliás o Giordano também avisa neste livrinho, uma progressão linear. Esse é um modelo matemático que pode aquietar o senso comum, por um lado, mas o mundo em que vivemos é um mundo não linear. Os matemáticos têm fórmulas para acolher essa não linearidade?
Sim, cada vez mais são caminhos que se... Pronto, caminhamos e investigamos. Isso é mesmo, não é preciso até matemática muito avançada. Eu não, por exemplo, no curso que eu dou, normalmente no semestre de outono, no departamento dou alunos de informática, de engenharia informática, é alunos de primeiro ano, e o que eu faço basta modelos discretos, é muito fácil com modelos discretos que vão crescendo, coisas, processos recursivos e indutivos que eu faço crescer dia a dia, com certo crescimento, e as coisas podem, com processos indutivos muito simples, nós podemos rapidamente gerar coisas muito, muito complicadas, portanto as coisas podem crescer de uma maneira avassaladora e muitas vezes fora do controle e pode chegar a questões que, muito complicadas e que são impossíveis de resolver, mesmo computacionalmente, com os melhores computadores do mundo, com os computadores mais rápidos.
Nem assim se chega lá. O contágio, escreve o Giordano, é, na sua fria abstração matemática, um grande jogo. Um jogo macabro, diz ele, mas sempre um jogo. Ele chama-lhe até o dilema da quarentena. Ora, a própria ideia de quarentena é já uma ideia matemática, professor Jorge Picado?
Sim, esse jogo faz-me lembrar a frase que o Einstein usava muito, Deus joga os dados, parece que temos aqui alguma entidade divina a jogar os dados, é uma questão puramente aleatória, o crescimento de uma epidemia numa rede destas muito densa, como o crescimento das fake news numa rede muito densa, como é a rede da internet e por aí fora, os crescimentos são muitas vezes, há questões aleatórias e impossíveis de prever. Quem é que nos diz que a primeira pessoa que chegou à Itália com o vírus, não sei...
O tal doente zero, o paciente zero, como...
Sim, há questões aqui aleatórias, podia ter... Quem é que a pessoa que viajou da China para a Itália, primeiro, podia ter tido o azar de ter partido um pé e não ter conseguido embarcar no avião nesse dia e não tinha vindo e se calhar a coisa não tinha começado em Itália e podia ter começado noutro sítio qualquer. Portanto, há questões aleatórias que são impossíveis de
prever, de antecipar.
E a ciência não faz milagres.
Claro que não.
No máximo dos máximos é olhar para a informação e que de facto é muito importante recolher a informação todos os dias. E esse é outro problema, porque eu vejo que em muitos países ninguém tem a certeza se a informação está a ser corretamente medida ou não, e depois há critérios diferentes. Portanto, isso torna logo ainda mais, um aspecto que torna o problema, que complica a análise do problema. Mas é muito importante a recolha de informação.
E para aqui estamos, afinal, contando os dias, confinados a essa contagem... Que não sabemos
um aspecto,
se...
um aspecto, por exemplo, que eu estou curioso e acho que talvez para mim, pelo menos particularmente, será mais interessante, ainda é esperar nos próximos meses, daqui a um ano, porque isto é uma coisa nova. Por exemplo, há 100 anos atrás, na grande epidemia da gripe espanhola, não há, ainda hoje, não há, na altura não havia meios de recolher, ainda hoje ninguém tem a ideia da grandeza do número de mortes, né, em tudo. em todo o mundo. Mas hoje não, hoje estamos a recolher dados, informações que a posteriori, daqui a uns meses, daqui a um ano, eu espero que apareçam estudos que, muito interessantes, que mostrem de facto como as coisas se nasceram, como é que cresceram, como é que evoluíram dentro desta rede, deste grafo enorme que hoje o nosso planeta Terra. O caminho entre dois habitantes da Terra é cada vez mais curto. Eu rapidamente vou à China numa viagem de avião direto e por aí fora, então tenho ligações com chineses que há 100 anos atrás não era possível.
Não era possível.
Mas isso eu estou à espera depois desses estudos a posteriori que permitam perceber e depois em ocasiões futuras atuar melhor logo à partida.
Há tempos o professor Jorge Picado escreveu um texto sobre a beleza matemática das conchas marinhas. Nesse texto explicava-nos porque é que tantas conchas formam espirais belíssimas e certíssimas. As leis da matemática podem casar na perfeição também com as leis da natureza, como muitos nos dizem. Pergunto-lhe também, nestes dias de confinamento, tem feito algo que não lhe é estranho, pelo que pude perceber, truques de magia com códigos algébricos?
Ah, sim. Sim. Recordo-me um bom exemplo que tem a ver com coisas que eu estava a dizer. A questão da aleatoriedade ou não e do que é que nós podemos fazer como matemáticos para tentar perceber dentro do meio da aleatoriedade e do caos, tentar perceber alguma informação. Um bom exemplo é esse, tem a ver com os códigos. Estava-me agora a lembrar, uma caixa no comportamento das pessoas numa caixa multibanco. Se eu for uma caixa multibanco e quiser transferir o dinheiro para um certo NIP, para uma certa conta bancária, claro que o sistema está preparado para um comportamento normal do utilizador. É normal que eu, por vezes, que eu me possa enganar num algarismo, que eu possa trocar dois algarismos quando estou lá a escrever um livro. E o sistema está preparado para isso. O sistema dir-me-á logo que eu me enganei e não transfere dinheiro nenhum para nenhuma conta que eu não, de uma pessoa que eu não conheço. Agora, o comportamento, se houver um utilizador completamente doido, tenha um comportamento completamente irracional, aleatório, que chega lá e começa a digitar os algarismos do NIB completamente à sorte, pode ter o azar, o sistema não está preparado, portanto, pode ter o azar, de facto, e o número que escreve é mesmo o número real de uma conta bancária.
E vai parar, vai parar à conta de alguém.
Sabe-se lá onde. Portanto, nós só conseguimos preparar as coisas para um certo comportamento racional dos utilizadores. Portanto, contra a aleatoriedade é impossível. Deus a jogar aos dados pode criar coisas muito como estamos a ver.
Agradeço a Jorge Picado, professor catedrático do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, o modo como nos ajudou a contar os dias, assim decifrando a espantosa realidade das coisas. Fica a emissão completa com o poema Três Metades, de Paulo Leminski. Meio-dia, um dia e meio, meio-dia, meio-noite. Metade deste poema não sai na fotografia. Metade foi-se. Mas eis que a terça metade, aquela que é menos dose de matemática verdade do que soco, tiro ou coice, vai e vem como coisa de ou de nem ou de quase. Como se a gente tivesse metades que não combinam. Três partes, destempestades. Três vezes ou vezes três, como se quase existindo só nos faltasse o talvez. O desenho de som desta emissão foi de Miguel Silva.